A frase que acabamos de ouvir foi proferida pelo capitão Salgueiro Maia na madrugada do 25 de Abril, que este ano completa 50 anos. Ela foi o mote para a mobilização das tropas e dos cidadãos que fizeram a Revolução. E foi igualmente o mote para, com os olhos postos no presente e com a certeza de que somos responsáveis por criar o futuro em que queremos viver, o lugar específico ir a Castelo de Vide, terra onde nasceu Maia, escutar o que a comunidade tem para dizer sobre o estado a que queremos chegar. Eu sou a Susana e este é o podcast do projeto Pessoa. A que são as pessoas? Que pretende escutar, fazer ouvir e pensar em conjunto. Haverá novos episódios todas as semanas até Abril. Desfrutem. Para nós esta escuta foi um prazer e uma revelação.
Olá, eu sou a Margarida e tenho 11 anos.
Eu sou a Yasmin e tenho 11 anos.
Eu sou a Matilde e tenho 12 anos.
Sou a Mariana e tenho 12 anos.
Eu sou a Maria da Conceição e tenho 71 anos.
Eu sou a Margarida e tenho 79.
Eu sou a Rosa e tenho 79.
Eu sou o Alexandre e tenho 1000 anos.
Eu sou a Carolina e tenho 67 anos. Farei ao domingo 68, se vai chegar.
Para você, Salgueiro Maia foi um herói?
Oi, sim. Sim, sim.
Claro que sim.
Acho que sim.
Porquê?
Porque fez muito para o país. Evitou-nos de uma guerra, talvez.
Eu penso que foi o herói número um do 25 de Abril. Porque ele jogou tudo. Embora ele não foi sozinho, mas ele é que deu feito às bolas. Sem ele, portanto, se por acaso no quartel do Carmo um outro colega de armas, não é? Quando mandaram, teve uma ordem superior para atirar contra ele, o outro senhor desobedeceu. E ali ou morria ou vencia, não é? Portanto, eu penso que o Salgueiro Maia foi o herói número um, embora, não é? Num grande núcleo, pessoas envolvidas, claro.
Minha admiração pelo Salgueiro Maia é impressionante. Eu estava nos Estados Unidos quando foi o 25 de Abril e, portanto, só cheguei 2 anos depois. E é impressionante ver um homem que esteve no coração do combate, que podia ter apanhado 2 ou 3 balas da GNR e, no entanto, ficou sempre no seu lugar. Nunca deu o passo além da perna. E é uma das admirações que eu tenho pelo Salgueiro Maia.
Eu não estou boa. Ah, foi eu. Não sei mais nada.
Eu acho mesmo. É um herói. Foi um grande herói. Ele tinha que morrer lá toda a gente. Naquele caso.
Para vocês, quem foi o Salgueiro Maia?
O homem da minha terra.
Foi um português fora do vulgar. Os portugueses. E eu que passei imensos anos no circuito internacional, gostei sempre muito de ser respeitado como português. E às vezes até, Portugal, cortiça e tal. Portugal foi superpotência durante 100 anos, no século XV, foi à Índia, deu mundos ao mundo. Né? Portanto, eu tenho um orgulho imenso em ser português. Está bem?
O que vocês sabem sobre ele?
Eu sou da geração dele. Portanto, nascemos na mesma terra, não brincámos por acaso juntos, por acaso não brincámos. Conheci-o de vista, porque ele nestes últimos anos teve muito tempo fora de Castelo de Vide. Mas vinha anualmente, só uma vez ou outra, por Castelo de Vide e demorava-se muito pouco. Vinha visitar a madrinha dele. Porque, entretanto, os pais morreram, a mãe, em especial, que morreu muito jovem, e ele foi criado por uma senhora, a quem ele chamava madrinha, que faleceu ainda há poucos anos, ali na nossa fundação, e eu vim a visitar. Portanto, ele viu da televisão e assistiu ao 25 de Abril. Portanto, fui correndo, fui tendo notícias, digamos assim, televisivas e não só, não é?
Posso entrar? Posso? O Salgueiro Maia vive nas alturas em que a comunidade, o município, a associação vem fazer uma cerimónia qualquer acerca de, do dia em que ele nasceu, do dia em que ele foi embora, do dia em que não sei o quê, etc, etc. Mas não tínhamos ilusões porque o país, na sua generalidade, não sabe rigorosamente nada sobre as pessoas que trouxeram a liberdade ao país. Ficam debaixo do tapete, se possível, o máximo possível. Ainda recentemente houve uma cerimónia aqui num monte alentejano, que foi a primeira vez que a malta do MFA, ainda nem havia MFA, se juntou, e eu estive a ouvir a malta que lá esteve, etc, etc, e ouvi falar de gente que eu nunca tinha ouvido falar, e que pela primeira vez pôs a boca no trombone e disse do que é que pensava, e como é que tinha sido, e as falhas da intervenção da pessoa, etc, etc, etc. Portanto, esta coisa do 25 de Abril ainda está por contar. Por contar.
E alguns contam...
À sua maneira.
À sua maneira.
Claro.
Eu nunca o conheci, porque andava no campo. E quando isso deu, estava no campo. Nem tinha rádio, nem televisão, não via nada. Quando cheguei à vila, há que chamar alguma coisa. Mas o que se passou? Que aquilo te deram, não? Para mim.
Já não fazemos contas, não é? Não vale a pena.
Não, tinha 20 e tais. Não era Margarida, 20 e tais?
Sim.
É, 20 e tais.
Eu tinha duas meninas, estava no campo, só vinhamos nas sextas-feiras à vila e era quando sabia.
Como era ser criança nos anos 40?
O meu pai era metade alemão e metade português, está bem? O pai era português, era pescador de polvos, e a mãe era alemã, e era uma senhora que provavelmente foi mãe do meu pai para demonstrar que no casamento dela, ela não era impotente. Tá? Meu pai é filho de mãe incógnita. É uma coisa descomunal, não é? Mas, portanto, nos anos 40, ali nos anos 50, a diferença também não é muito grande. É o fim da guerra. E, portanto, um problema impressionante do país é ter de comer. O meu pai contava-me o que era preciso, que ele é que era dos anos 40, ir para a bicha do pão, bicha, que eu sou do norte, digo bicha, não digo fila, sem baralhar as coisas. E o meu pai dizia-me, e tinha amigos padres que diziam, olha, não é aquele pão de verdade. Havia pão que era feito da farinha do chão. O problema desse tempo do povo português era a fome, tá? Ponto.
O Salgueiro Maia não passou fome, porque o meu pai tinha um emprego bom, entre aspas, daquela altura, não é? Ele fome não passou. Andava na rua porque todas as crianças naquela altura brincavam muito na rua, não é? Como hoje. E depois ele teve a sorte de viver em Castelo Vivo, que é uma vila pequena, toda a gente se conhece, ainda hoje os meus netos também vão para a rua brincar. Tenho uma neta da nossa cidade, ela está também da por aí para o jardim. Se fosse numa grande cidade, já não era assim, não é? Nos anos 40, 50, ainda havia muita liberdade. As pessoas à noite não tinham televisão, não tinham rádio, punham-se à porta a conversar. Havia um tipo de ajuda familiar, de amigos e vizinhos, está-se a perder, especialmente nas grandes centros. Nós aqui ainda ainda visitamos a vizinha, ainda se uma vizinha está doente, ainda faço uma sopa e vou, sou capaz de ir lá levar. Coisa que nos grandes centros, até nos blocos, nas casas, no mesmo prédio, os vizinhos nem se conhecem, infelizmente. E aqui não.
Eu era pequenita ainda. Nasci a 43. Por isso, só me lembro, era dos meus pais dizer o que se passava. E era a família que era muita, que a gente não tinha comida. E os pais iam para a missa, do pão, do leite, até do queijo também. Nos davam na assistência. Muita coisa, muita coisa.
Começou a trabalhar com que idade?
Com 12 anos.
Ia fazer o quê?
E ainda o baba fazia. Não tomava conta de boneco. Eu também queria brincar. E os meninos? Não tinha 3, eu tinha 4. É quase. Era pouco. E então foi assim, minha passagem foi assim.
Eu vivia no campo, não havia ninguém para brincar, brincava sozinha. E nós e o meu irmão nós brincávamos os dois. E depois passei assim, então passei muita fome naquele tempo. Meu pai também queria trabalhar, também não podia, também não havia, ganhava tudo. E assim foi por todo o tempo.
E a senhora?
E, mesmo assim, também era só eu e a minha irmã, só tenho uma irmã. Os meus pais viviam, trabalhavam no campo, mas uma vida mais ou menos, graças a Deus. Nunca passei fome, nunca andei descalço. Quer ver? Ainda posso andar. Eu nem gosto de andar descalço, francamente. Nunca gostei. Quer dizer que não.
Nós vinhamos não, para a escola.
Meu pai.
Vinhamos para a escola pequeninos, para lá da barragem. E quando estava a chover, mesmo descalços, sem um chapéu, sem nada. Quando chegávamos à escola, fazíamos uns pinteirinhos. E então, olha, é de aguentar.
Estava só, ia contar uma coisa.
Sim,
do seu pai.
Ia dizer, os meus pais tinham vida do campo, lavoura e assim, faziam as sementeiras, tínhamos pão, minha mãe amassava tudo de 8 em 8 dias, fazia amassadura de pão. Enquanto havia daquele pão, não se não fazia outro. Pronto, tínhamos assim os animais que se faziam aquelas matanças, é? Mais ou menos, não posso, eu não posso dizer que tive uma criação ruim, porque não era bom, porque ninguém tinha coisa, mas só tinha uns sapatos para ir andar no pé e depois no outro dia, e para ir outro para ir às festas. Vinhamos, eu me saí da portagem, aconselho de Marvão, vinham aqui, o meu pai vinha connosco, trazia uma carroça, um cavalo, puxado pelo cavalo, e vínhamos aqui mandar fazer os sapatos. E o senhor, meu pai dizia assim para o senhor, para o sapateiro, era João, façam uns sapatos feios e fortes para aquela gaiata, que aquela gaiata estraga a ti. E quando éramos por ir à festa, tinham os sapatos com sola, e a sola ainda levava umas cardas, e os sapatos eram de pneu, desses pneus que punham nos carros. Assim a minha vida foi, mas pronto, não posso dizer que foi mal, porque os meus pais, graças a Deus, ainda davam fazer a outras pessoas que iam para lá ganhar o pão do dia. Era assim a minha criação, não posso, e quem me está a ouvir, quem me ouviu, quem sabe mesmo que a minha criação foi assim, não tive grandes problemas, graças a Deus.
Quantos sapatos vocês têm?
Sapatos
não
e pé?
Não sei.
Quatro.
Vá lá, ainda não sou muito.
Matilde já vai vir.
Mas nós éramos. E os sapatos eram de pneu, a gente ia para a escola.
Matilde, não vale os chinelos.
E só Matilde, se quando era no verão do vídeo. Íamos à Espanha, trazíamos, levávamos os papéis, trazíamos, trocávamos as sapatas de velha.
Aí, podes dar a tua resposta?
Não, é só, uns de cada vez.
É só quando vem uns da moda, a mamãe compra, não é assim?
Não, a Rosa está a falar baixinho, vou só servir de microfone da Rosa. Isso, até aos à terceira classe nunca teve calçado.
Ah, não.
E para fazer exame da terceira classe emprestaram-lhe os sapatos. Só teve uns sapatos à quarta classe.
E deram-lhe, e fui dar.
É que a Rosa foi está muito envergonhada e a Rosa também tem coisas para dizer.
Sem as pantufas e sem os chinelos tenho 7 pares de sapatos. E são os que me servem.
Isso.
Pois até o Brexit.
Mesmo assim dá mais.
É um para o direito, um para o esquerdo e um para o
meio.
Tá, vocês tinham noção de que os sapatos eram um objeto assim tão de luxo?
Sim.
Há uns anos atrás.
Nós é, eu queria-me assim. Não me envergonho de dizer. E muitas como eu andavam descalças, que isso era. O principal era das pessoas que criaram-se descalças. Eu tenho um senhor, infelizmente, mas já faleceu. E dizia-me assim, era cabreiro em casa dos meus avós e depois quando entrava ali, eu tinha ali um lugarzinho de onde entrava muita gente e dizia-me assim, olha, Maria da Conceição, os primeiros sapatos, as primeiras botas que eu calcei foi as do teu pai, já não serviam ao meu pai e depois ele é que as e era o cabreiro, por isso é assim a vida.
O meu pai estava sempre a dizer que as primeiras botas que teve foi aos 14 anos, o meu pai. Morreu ainda há pouco tempo, já com praticamente com 100 anos. Ele diz que foram as primeiras botas aos 14 anos. E antes andava sempre no campo. Eu falo pelo fundo.
Os pés andavam.
Devia andar.
Pois, havia batatas e feijões até para distribuirmos pelas outras pessoas.
Ao trabalhar-se a terra é fabulosa, dá tudo.
Tudo.
De outrora as pessoas trabalhavam e sabiam trabalhar. Os meus pais eram analfabetos, mas tinham uma cultura que eu hoje olho para trás e fico. Como é que eles sabiam? Eram pessoas educadas, humildes, que nunca entraram numa escola. Hoje eu vejo os meus netos, está bem que eles são muito educados, e têm tudo, até têm demais. Até têm demais. E fico comparando os meus pais, ou seja, os bisavós, com os netos. Dividir e há muita coisa que eu deixo-me em ponto de interrogação. E como ia dizer, nós como vivemos sempre no campo e vivemos da agricultura, os meus pais ainda vendiam o excedente aqui no mercado em Castelo Vivo, em frente à Câmara Municipal, que outrora era ali no mercado, em tabuleiros de madeira, e era ali o excedente, vendia-se tudo. E eu lembro-me da minha mãe, depois com o dinheiro que fazia das batatas, do feijão verde, de tudo, se criava. Depois via-se à mercearia e levava-se um açúcar amarelo, que outrora claramente não havia muito branco, era mais açúcar amarelo. Levava-se o arroz.
Avulso, nessa altura era avulso.
Bacalhau,
não havia pacotes.
Pichelin, chamava-se
pichelin, meu pai.
Não havia bacalhau. E matava-se a matança aos porcos. E a minha. Nós comíamos as carnes mais gordas, mas os lombos, as partes novas.
Era
o lombo, a minha mãe fazia sempre muito bem. Vendia a senhora Ricas de Castelo Vivo, que já todos os anos encomendavam dois lombos: carne porco chouriço. Aquele salpicão melhor, e nós comíamos a farinha, tocinho frito, a morcela, porque eram as partes menos nobres
dos animais.
Os cabritos, a mesma coisa, aquele costado, aquele entrecosto, que era partes nobres. A minha mãe tinha umas tantas senhoras, aqui algumas ainda têm muita família, a quem ela nas sextas feiras trazia, até os galos e as galinhas que já vinham mortas ali. Elas pediam para a minha mãe arranjar, já vinham ali peladinhos, arranjadinhos, o cesto dos ovos, pronto. E depois ela comprava, na altura havia só tecidos a metros, porque havia muita costureira, para nos fazer uns vestidinhos, umas blusinhas, uns casacos, não havia para onde se vestir, a vida era completamente diferente. Muito sinceramente, aquela vida ali, aqueles anos, muito nobres, sim, muito nobres.
A minha mãe fazia-nos os bibinhos, fazia-nos as sainhas, não tínhamos, não era calcinhas como hoje, a gente vai ao mercado, vai à boutique, vai comprar. Não, a minha mãe fazia-nos os bibinhos, até as cuequinhas, até quando eu comecei a ser mulherzinha, até me fazia um topzinho assim para andar aqui com o peitinho sujeito. Tudo isso, sempre assim, não me envergonho de dizer, a vida era mesmo assim. Mas é assim que fazíamos. Até cuequinhas, comprava, fazia a ceroula para o meu pai, a cueca para o verão, a cuequinha do homem, que até nem devem conhecer, mas pronto, é como os boxers, só com pernas. Sim, o boxer dos homens. Naquela altura a minha mãe, desde tenha fazia. Fui sempre criada nessa. E depois a minha irmã, que saiu da escola, ela é mais velha do que eu, mas também só 3 anos. E então, a minha irmã fez agora os 74, por isso também não era essa pena, fez agora dia 13. E então o que acontece era o seguinte, a minha irmã foi logo para a costura, ao ir para a costura aprendeu a ser costureira, fazia, aquilo era sempre, e depois dizia assim, e ela obrigava-me, a minha mãe, vai para o pé da tua irmã, para eu aprender tão bem, mas eu era mentir quieta, ainda hoje tenho esta maluquice. E lá dava um bolicho numa, um bolicho de outra, porque a minha irmã depois dava costura a raparigas que iam para lá, quando eram do tempo escolar, aceitava aquelas miúdas e ensinava-lhe a fazer os trabalhos de casa e assim, mas a maioria era só para aprenderem a costura, que era mesmo assim. Mas eu estava sempre, nhanhanhanhan, oh mãe, olha que a Maria, a minha mãe em casa só me chamava a Maria, olha que a Maria já está a ganhar ali com aquela, e eu nem fazia mais nem boas, levantava-me de onde estava e ia-me embora, porque a minha mãe, se eu vou de trair, dás junto, levas umas porradas, tu hás de ver, e não sei o quê. Olha, ia-me embora, ia lá para as hortas, corria por lá tudo, quando vi que aquilo já estava para os gatos, já vinha direito à casa.
A Matilde tinha uma curiosidade.
Nem faço anos no dia 13.
Faz de setembro, olha, a minha irmã, é só o que tenho, faz anos, fez agora dia 13. É,
olha, sim. Eu tenho uma pergunta para vocês, não sei se têm vocês esquecer. Eu estou curiosa para saber se elas sabem costurar.
Minha mãe sabe, eu sei os básicos.
Eu sei.
Não. Pregar um botão, ai, é tão bom. Faz muita falta. Eu fui
pregar,
sempre criada assim.
O homem diz cozer um botão.
Pregar é prego.
É. A minha mãe, até meias de. Para o meu pai, fazia. Havia aquelas meadas de linha e depois com 6 agulhas. E eu comecei daí também a tirar qualquer coisinhas cá da minha cabeça. Por isso gosto de fazer. Mas agora já estou muito fareira.
Então mas fala-se muito em sustentabilidade, não é? E há sustentabilidade. Quando começou-se a falar, eu acho que...
A gente à noite ao serão, pronto, estávamos ali sentadas, não tínhamos luz elétrica, onde eu criei, não me vergonho de ser, mas a zona não tinha luz elétrica, e a gente estávamos sentadas à lareira, com o candeeiro de petróleo, e depois mais tarde logo o de gás, quando começou a ver o de gás. O que é certo... Porque muitas pessoas na minha geração tinham uma candeia, mas na casa dos meus pais, dos meus avós, sim. Lembro da minha mãe falar que os meus avós que era a luz da candeia. Por isso, não é mesmo? Só que nós estávamos ali entusiasmadas. Quando vinha agora este tempo da castanha, que agora está-se a aproximar o tempo da castanha, o meu pai que da castanha, quando não se assava o magusto à noite, assava-se, o meu pai levantava-se logo cedo, e ia, pegava no caldeirão, assava um caldeirão de castanhas e depois fazia-nos uma... Naquela altura a gente dizia que era uma mulgueira, não sei. Metia-nos numas marmitas que havia em alumínio, que as pessoas levavam nas merendas. E também ainda para lá um ou duas. O que é certo é que... Depois levava-nos... Eu dormia com a minha irmã, os meus pais dormiam no quarto deles e eu dormia no quarto
no meu quarto com a minha irmã. A minha irmã era glutona, comia umas castanhas e depois queria as minhas. Eu zangava, sempre, estou sempre a contar a essa, estou sempre a dizer: tu queres é comer as minhas castanhas, Joana Gomes? Depois dali começava uma briga. É assim, mas briga, é assim.
Irmãs. Querem dizer alguma coisa mais sobre esta questão de como é que era ser criança na altura e as coisas?
E brincava. Eu
para brincava.
Ai, filha, então, com os quequinhos dos pratos que se partiam lá em casa da minha mãe, que eles tinham, guardávamos aquilo tudo, e depois o meu pai tinha bezerros e vacas, e depois ele mandava. Eu saía da escola, tinha que estar já pronta, apenas chegasse, que era para pegar nos bezerros e para aquelas tapadas fora, em todo o lado. Desculpa. Em todo o lado tinha um para lá arrojava um, não sei o quê. Esse é que os levava. E brinquei naqueles coches, naquelas pedras ali próximo. Tinha assim um bocado de acomodada. Era sempre o que eu andava a brincar.
Brincava com o quê?
Eu brincava.
Só tive uma boneca.
Ou com as ovelhas. Ou com as ovelhas. E com as vacas que andavam lá. E... tinha muitos irmãos também.
Ah, pois. Com boneca, fazia bonequinha.
E a minha mãe fazia umas de trapo, que ainda hoje adoro.
Fazia os vestidinhos e vestíamos.
Achei a minha mãe que este ano fazíamos essas bonecas.
Eu fui criado numa cidade e vivia numa rua operária que tinha mais habitantes que Castelo de Vinte, Nisa, Arroz e etc. Uma rua operária. Com as fábricas todas, fábrica de sabão, fábrica de forros, fábrica de textos, e portanto toda a miudagem foi criada a fabricar os seus próprios brinquedos. Fazíamos tudo, carrinhos, íamos cortar nos troncos as rodinhas, cortávamos as rodinhas, furávamos, era tudo engenhoso. Cidade do Porto é uma cidade de engenheiros porque a miudagem era toda engenhosa.
Os miúdos eram muito criativos. Eu apanhava aquelas bugalhinhas dos carvalhos. E há umas redondinhas. E há umas que são maiores. Eu até chamava os bois. Até têm assim um tipo de uns corninhos.
Eu chamava-me os carvalhos.
E então, aqueles eram os meus bois. E aquelas mais pequeninas eram as minhas vacas. Faziam rodinhas. Eu brincava que tinha não sei quantas vacas e ali punha outra rodinha com não sei quantas ovelhas. E eu lembro-me de só ter a primeira boneca. Nós, no campo, os meus pais vinham às feiras, mas eu ficava lá no monte. Mas os outros meninos, tipo dos cabreiros, dos porqueiros, dos vaqueiros, tudo. E nós, eu só comecei a ir para a vila quando vinha para a escola primária. Antes eu até tinha pessoas da minha família, primas distantes, que uma vez fui a um casamento já grandinha atrás dos meus pais e ficaram muito admiradas que não sabiam que eu que existia. Pensava que a minha mãe ainda não tinha filhas. Eu já tinha os meus 6, 7 anos, foi quando comecei. Fui para a escola primária aos 7 anos, não é? Depois comecei a sair lá do monte. Ficava sempre no monte. E os meus pais é que vinham a Castelo Vinte e fazer as coisas. E o meu pai já era bastante grande, para aí com 8 ou 9 anos, e compraram uma boneca. Mas as bonecas, outrora, era de papelão. Sim. Muito bonita, com as
cordas. Ai, tão linda. Eu também esqueci de dar uma
rosadinha.
Choveu?
Uns dias. Não choveu.
Mas a minha foi. A minha foi assim, choveu. Molhou-se.
A minha papelão negra.
Ai, Eva, quando no outro dia...
Conclusão, a minha mãe disse, nunca mais... Não empregar dinheiro, não é? Fizeram um esforço para comprar a boneca. E eu, ninguém me disse que a boneca não era para ser lavada, não é?
Pois não, mas a minha foi.
Outra hora, os pais não falavam, pelo menos os meus, não se tinham uma abertura mais. Hoje em dia acontece tudo aos nossos filhos. Os nossos filhos, eu vejo, eu moro, tenho só um filho e uma nora e 3 netos. A minha neta do meio é de idade destas meninas. Vivem na nossa casa, na minha casa. Estão agora a fazer uma vivenda. Já lá moro há uns tantos anos. E eu vejo que nós estamos à mesa e tanto eu como os avós, não é? Neste caso nós avós, contamos todos os miúdos, olha, amanhã vamos aqui, vamos acolá, o que é que querem pôr na pau. Outrora, os meus pais não perguntam. perguntavam essas coisas. Por ora, não havia o diálogo. Eu com os meus pais falavam tudo, mas certamente na cama ou quando andavam a trabalhar eles, não é? Porque nós, as crianças, não sabíamos se no dia seguinte íamos aqui, íamos acolá. Os meus netos sabem que o pai amanhã vai trabalhar, a mãe vai para aqui, vai às compras. Nós, outrora, não havia aquele diálogo que há hoje com os nossos filhos. Eu, por exemplo, já estou a perguntar, eles às vezes até me perguntam os netos, o que é que me dás para o dia de Santo, o que é que me dás para o Natal, o que é que eu olho aqui, eu preciso de uns sapatos. Quer dizer, o diálogo agora nestes últimos anos é completamente, da geração dos meus netos, é completamente diferente daquela que eu tive com os meus pais.
Vocês concordam?
Fazíamos uma borboleta com?
Com meias.
Com meias. E depois com
meias. Sim.
Era uma borboletona.
Não, mas era suquete.
Havia meias para fazer bonecos. Havia meias, às vezes, para nós calçarmos até ficarem velhinhas.
Ai, ainda vão ver ali uns pontinhos ao dedo.
Depende, já fiz brinquedos para os meus primos. Já fiz outra borboleta diferente com rolos de papel higiênico, essas coisas.
Eu já fiz um urso também com enchimento e uns elásticos.
Estão só ligadas na internet agora, é só os telemóveis. Almoçam, jantam e é o telemóvel à frente.
Vocês gostam de brincar, digam lá, vocês concordam com isso?
Eu sim, eu acho que. Pelo menos, acho que não sei, tenho que responder. Então, mas é a realidade. Eu tenho uma menina, tenho uma neta só com 8 anos. Como é a base do telemóvel? Como é do iPad? Como é que aquilo se diz?
O iPad.
Ah,
é verdade isto.
É a realidade, eles hoje só veem.
Para vocês, o que é a liberdade?
Olha. Isto é uma palavra tão bonita.
Essa é pesada.
E bonita. Eu vivi nesse tempo e ainda continuo. Felizmente, nós a partir do 25 de Abril começámos a ter todas as liberdades, embora eu antes não sentisse, entre aspas, opressão, porque vivia no campo, eu nem sabia o que era a política, e os meus pais muito menos, não é? Mas em muitos meios grandes, não é? Num circuito desconhecido para mim até ainda hoje, já havia grupos, sei lá, outros nomes, pessoas importantes, que eram faladas por quererem outras coisas, não é? Eu, felizmente, nunca tive esses problemas, nem a minha família. Mas sabia que existia. Existia a PID, que era, diziam que era terrível. Vocês, felizmente, estão numa década
de 5 estrelas. Queria entrar por outro lado. A Carolina falou na questão da liberdade política e que, de facto, há 50 anos atrás era uma desgraça. Não havia hipótese nenhuma. Mas há outro tipo de liberdade, que é, por exemplo, a liberdade em casa, na família, entre o pai, a mãe, os filhos, a liberdade de expor as ideias. As ideias não são todas as mesmas. Por exemplo, o meu pai, já disse, sou filho único, minha mãe é filho único, meu pai é filho único. E estávamos na mesa, os três, e o meu pai, que era a primeira pessoa a pôr
a sentar-se à mesa
e a pegar no garfo e a ir à travessa, e de repente o meu pai estava quieto, calado e não sei o quê, e eu olhar para a minha mãe olhar para mim, assim, o que é que falta na mesa? Por exemplo, faltava o pão, o meu pai não começava a comer, mas não dizia nada. E isto é um tipo de liberdade que não tem a ver com a questão política, mas que hoje é completamente diferente. Uma família hoje excepcionalmente tem falhanços, mas regra geral, olha, vós faleis aquilo que vos apetece e não ides pedir licença a ninguém. E ainda bem. A única coisa que a mim me causa algum incómodo é quando, mas isso adultos e jovens, falamos uns em cima dos outros. Não suporto isso.
E os políticos têm essa má educação de sobreporem-se aos outros para impedir os outros de falar. Isso é cortar a liberdade.
É que nunca tinha perguntado se estava a trabalhar, mas continuo a trabalhar. Até que me formei, agora estou reformada, continuo a trabalhar. Praticamente para mim isso sempre foi a mesma coisa.
É a mesma coisa. Também. Não tive liberdade para nada.
A minha foi trabalhar, desde que comecei a ter idade para trabalhar. Nem que fosse às compras, o meu pai, a minha mãe dizia-me assim, olha, faz falta isto ou aquilo, vais lá abaixo, porque nós, o nosso prédio ficava assim um bocadinho mais para cima, e lá em baixo que era a população, vais lá abaixo à mercearia, diz. Desculpem, só faço as neiras.
Não, é só por causa do
sim,
gravador.
Só que é certo é que, pronto, lá ia abaixo, e ficava muito contente, naquela altura, o açúcar amarelo, não sei quem é que falou, a Dona Carolina, talvez, disse e falou no açúcar amarelo. O açúcar amarelo era, vinha um saco de 50 quilos, e depois na mercearia eu chegava lá e dizia assim, quero meio quilo de açúcar, diz a minha mãe. Se levava dinheiro, levava, se não levava, era pessoas de confiança. Só que depois, eu estava sempre que a minha mãe me mandasse buscar um quilo, porque naquele quilo eu ia pelo caminho acima e ia sempre num pacote.
Era uma linda
rebelde. A minha pequena, eu tenho só uma neta da minha filha e a miúda está sempre...
Sempre tive liberdade. E os meus camaradas e amigos e miúdos, todos éramos uns índios. Agora, eu discordo de uma coisa que foi aqui focada, porque o trabalho, não é falta de liberdade. O trabalho não é impeditivo da liberdade. Por exemplo, eu gosto imenso de trabalhar. Eu adoro trabalhar. Eu ontem acordei a 1h, deitei-me hoje às 9h. Gosto imenso. E a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, eu já não tenho tempo. Eu precisava mais 100, 200 anos para as coisas que eu queria acabar. Já não vou conseguir acabar.
Já tem mil, não é?
Depende é do trabalho em que nós estamos envolvidos.
E se o escolhemos ou não?
Pois, e eu sempre tive essa felicidade. E faço às 4, que já sei que tu não me vais responder, mas vou começar por ti. Onde é que tu sentes a falta de liberdade? Uma coisa simples, não tenhas problema nenhum. Vestes a roupa que te apetece de manhã, não?
Na escola.
Tens falta de liberdade na escola? Como é que tu conseguias ganhar liberdade na escola?
Mas aprender outras coisas, sem ser sempre a mesma coisa.
Muito bem. Olha, concordo contigo, sim, senhor. Aquilo tem que mexer, não é? Aquilo tem que mexer, não pode ser aquela seca todos os dias, não é? Da treta. Conta-me aquilo.
Não sei.
Não sabes. Oh, tu tens aí um narizinho arrebitado que não engana ninguém. Bem, abelha. Ai, não tenho. Vá, diz lá qual é a tua falta de liberdade. Ouve, porque eu também tenho netos, pá. E portanto gosto de saber como é que é. Ainda segunda-feira fui levar-me à Universidade de Aveiro e que vai tentar copiar o avô, pá, e eu obriguei-o a ir dormir ao Porto. Porque no Porto é que se dorme bem e que se apanha o comboio para Aveiro e que se regressa ao Porto, porque eu também dei aulas em Aveiro e os gajos às 7 da manhã vinham todos escanzelados do outro lado da ria. Portanto, eu sei como é.
O que é que achas que é a liberdade que te falta?
Não sei.
Então não te falta nada na liberdade, não é? Então não tens falta de liberdade, pá.
A que estado chegamos?
A que? Desculpa.
Estado.
A que estado? Olha, que estado? Olha, corrupção, que é terrível. Padrinhos, até dizer chega. incompetência que outrora, quando eu estudei, eu aos 18 anos, quando acabava o meu curso da Escola Industrial, já tinha escritórios à espera de nós. E nós éramos muito responsáveis pelos horários, muito humildes, humildes não, espectadores, com professores, com os nossos superiores. E hoje, não é bem assim. Hoje, por exemplo, eu estou numa terra, vivo numa terra muito pequena, mas há, por exemplo, as sextas-feiras há mercado. E o que é que eu vejo? Só vejo nos dias de mercado, que é quando eu às vezes vou ao mercado. Metade dos funcionários daqui, Castelo Vivo, funcionários públicos, em vez de estarem nos seus gabinetes a trabalhar, andam na feira. Estão no café meias horas. E no meu tempo, isso não existia. Isso não existia.
Só uma parte. Hoje o nosso Presidente da Câmara, amanhã vem cá a Ministra Ana Abrunhosa, e o nosso Presidente da Câmara andava a colar cartazes no local que vai ser inaugurado. E eu contei porque eu tenho lá um espaço, 17 funcionários da Câmara à volta do Presidente, e o Presidente a cortar as cenas para colar os cartazes. E 17, contei, 17 funcionários à volta do senhor. Pronto.
É muito possível continuar assim por
muitos anos. Mas concordo, mas a Carolina...
Não é da minha geração, nem da senhora, nem esta senhora, mas a senhora acabou de dizer que tem filhas. As suas filhas não vão viver como a senhora agora está a viver. Pode escrever, pode...
Há uma teoria de um senhor que tem nome, não sou de citações, mas sei o nome do senhor, que diz que isto são ondas sinusoidais de 60 e 60 anos. Portanto, não sei, espero que aquelas miúdas sobrevivam à próxima onda, mas é, tu chamas-te Yasmin?
Mariana.
Mas gostavas de ser Yasmin? Não. Estou a brincar não, contigo. Opa, estou a brincar contigo. Mariana.
Eu acho que é essa.
Dizer que levaria a fazer uma revolução. Revolução.
O que é que eu levaria a fazer uma revolução? Em primeiro lugar, eu não faria uma revolução porque não sou uma mulher de coragem, como foi o meu Salgueiro Maia. Porque para fazer uma revolução é preciso ter-se muita coragem. Em primeiro lugar.
É verdade.
E não é com uma pequena revolução que eu iria mudar as coisas. Eu tento todos os dias em casa dar conselhos, mostrar, dizer até pequenas histórias, mas verdadeiras, que se passaram comigo, com os meus pais, porque os meus pais morreram na minha casa, onde eu habito, na minha casa, eu a tratar deles. E os meus netos, que vocês conhecem, o Pedro, o Pedro, a Carolina e o meu Duarte. O meu Pedro lembra-se perfeitamente dos bisavós lá na nossa casa. E eu, ainda não tenho 70 anos, vou fazer 60, eu tratei sempre dos meus pais com dignidade, com respeito. Vocês hoje, às vezes os meus netos dizem por brincadeira, qualquer dia metemos-nos a nós, a vós, no lar. Portanto, vocês não estão preparados. A gente dá demasiado aos nossos filhos, acho que nós não estamos a dar a educação correta aos nossos filhos. Pronto, eu dei ao meu filho, tem agora 49 anos, mas os meus netos não estão a ter, acho que, a educação. Eu já dei uma educação diferente daquela que recebi. Já fui uma mãe aberta, e o pai para o filho, já uma de estudar já tirou um curso superior, coisa que eu não tenho, não é? Mas eu agora às vezes tenho de contar coisas que se passaram connosco, eles acham, é uma história, acham que realmente tem umas, mas não é história, foi verdade. E as coisas passaram-se. De antes do que havia, acho que havia muito respeito, em primeiro lugar.
Havia.
Muito respeito. Coisa que hoje não há.
Quero responder-te, Mariana, nada de Yasmin. Mariana, para mim, uma revolução é uma rotação. É uma rotação. Portanto, nós estamos continuamente a fazer revoluções. Embora não pareça, mas há pequenas coisas onde nós, de facto, damos mais um toque, empurramos mais para ali, mais para acolá. Portanto, nós estamos sempre em revolução. Nunca estamos parados, não é? Não é? Está aqui a Margarida, que é uma revolucionária aqui em Castelo de Vide, que ninguém passa por. Está-se a rir. Quando aparece o solzinho, a Margarida tem um banco municipal só para ela. Virada, não é, Margarida? Virada ali ao sol. É uma revolução à maneira dela, não é? Portanto, eu considero-me um revolucionário sossegado, tranquilo. Quando os meus netos recalcitram, é uma palavra que deixou de se usar, os meus netos estão sempre a recalcitrar, e eu calmamente, com pezinhos de lã, tento manter a minha revolução em ordem. Mas às vezes, escuta, Mariana, às vezes eu acho que os meus netos são menos revolucionários do que eu. Não querem mexer a ponta de um sapato, está bem? Querem ficar ali, mas, avô, com a carapuça, pá, avô, você é um imbecil, pá, você não anda para a frente, tem que entrar, andar para a frente, pá, estás a ver?
Há conforto, né? Nós proporcionamos muito conforto, sem conforto.
Sim, nós temos medo de mexer nas peças do puzzle. A vida normal de todos nós é um puzzle. Mas nós não gostamos, temos medo de mexer. É, pá, se eu faço isto, o Gustavo vai me mandar à farra e tal. Não é? Não, nada disso. Estão bem todos os dias. Portanto, quando eu vou chatear o Gustavo, é como deve ser, não é? Oh, Gustavo, tens aqui este livro. Gustavo, e não diz, mas eu penso, ai, meu avô, todos os meses traz 30 livros por ti, estou cheio de livros. Mas ele tem que ir no comboio do Porto para Aveiro, tem muito tempo para ler livros.
Só se o avô pensa.
Olha, Mariana, é uma grande universidade, se um dia lá quiser chegar, acredito. Uma universidade fantástica.
Rosa, quer responder à Mariana? Espera aí, minhas pessoas.
Não sei qual é a pergunta.
Repete.
Uma
coisa que eu não sabe, não é?
Tá,
não. Não é?
Ah, não. O que eu levaria a fazer uma revolução?
O que é que levaria a Rosa a fazer uma revolução?
Deixa eu dizer a Mariana. Pois, uma coisa desse homem.
Ah, também precisa de se revolucionar.
Vamos lá.
O que levaria a fazer uma revolução?
Se calhar nada, quem não sei fazer revoluções.
Mas a Rosa também pode devolver a pergunta. Não é? O que é que levaria a Mariana a fazer uma revolução? Porque é giro, a malta que está deste lado também. É pá, o que é que os gajos pensam nisto?
Agora respondam.
É só um pouquinho.
Coisas simples. Não compliques.
Eu não tenho muita coragem para fazer revoluções.
Com que é
eu sou
que
uma pessoa muito, muito
tá
quieta.
Bem. Mas com o que é que tu te dás mal? Com o que é que tu te dás mal
não,
teu contexto?
No meu contexto? Com...
A escola já disseste, não é?
Sim, não é mal com a escola, é mal com as coisas que tens.
Com as disciplinas, com
sim,
aquilo que te tentam ensinar. E o que é que tu mudavas na escola?
O que eu mudava na escola... A maneira que nós aprendemos.
Então, e como é que tu querias aprender? Então?
Eu queria aprender de uma maneira mais criativa, vou ficar apenas sentados.
Mais coisas práticas?
Sim, nunca apenas sentados, calados, a olhar para um quadro, enquanto as pessoas falam. Temos de fazer, mexer com as mãos, depois escrever.
Sem telemóvel ou com telemóvel?
Sem telemóvel. Eu não me importo de ficar sem telemóvel. Depende do dia, mas eu até... tipo, fui desenhar. Mas
qual é a área que tu estás mais...
Estou no desenho, na arte.
No desenho? Tu vais para a arte?
Sim.
Olha, eu sou um arquiteto falhado. Tenho montes de desenhos e nunca fiz arquitetura. Mas gosto muito do desenho.
É isso.
Conheces os autos?
Conheces o quê? Isso que
é? Não sei.
Desculpa, lá, só okay. Voltar aqui à Mariana. Tu já foste ao Museu da Tapeçaria em Porto Alegre?
Já. Não sei, não me lembro. Já fui.
É, pronto, mas nessa altura estou a ver, é a mãe, não é? Já vi que ainda nem. Foste atrás da mãe. Mas olha que deves ir lá. Pá.
Eu acho que
Museu da Tapeçaria de Porto Alegre é uma coisa fantástica que já foi famosa. Fazia tapeçarias para hotéis com metros quadrados que nunca mais acabavam.
Acho que já sei o que é. Tá. Que é.
E tinha uma coisa interessantíssima que está ligada àquilo que tu gostas, que era as cores. Por exemplo, o Cisa Vieira mandou lá fazer uma tapeçaria e teve que levar um desenho dele. O Cisa Vieira passou em Porto Alegre uma semana, penso que nunca mais lá foi, para explicar à Dona Fernanda, que era a senhora das tapeçarias, a que tecia cores. Porque o Cisa Vieira queria um preto que ninguém sabia como é que era aquele preto. Teve lá uma semana, não conheciam esta história, não é? Mais ou menos. Portanto, tiveram... E este? E o Cisa Vieira? Não, não é este preto. Porque nós não temos dois olhos, sequer os dois, a olhar da mesma maneira. Agora, o Álvaro mais o Cisa mais o Vieira. Olha, tudo bom para ti.
A pergunta é... Há alguma coisa, qual seria o motivo que te leva a fazer uma revolução? Era esta a pergunta.
Se não houvesse comida na minha mesa, eu seria por isso.
Pronto, é isso. É que vocês ficam bloqueados sem perceber o que é
porque parece que não fazer nada, uma mas... pergunta mais, se calhar, mais simples, que é... vamos imaginar... que na vossa escola... De repente há um problema qualquer com um colega que está a passar mal.
Eu ajudava.
Vocês eram capazes de fazer alguma coisa?
Não que fosse só ligar para o INEM. Claro que não ia chegar a fazer alguma coisa, porque...
Eu fazia alguma coisa para ajudar.
Não, eu vou ser infernal, eu andava a porrada todos os dias. Estás-me a ver de coração cá fora, não é? Eu andava, era dos mais pequenitos que havia, dava cada ferradela cá.
O senhor é um homem do norte, que no norte
é só mandar-se
para
a calculada. É boa.
Então, vamos só fazer, se calhar, as últimas três perguntas que temos aqui e depois mandamos. Tu tinhas aí umas giras mesmo das tuas, querida. Não precisas dizer as tuas, se tu tiveres as tuas, também umas giras às tuas. Mas agora pode ser, se calhar, pode ser tu.
Pois tem.
Muitas perguntas.
O que é que vos une?
Não, não é essa a pergunta, querida.
Mas podes fazer, mas podes. Não.
O que é que nos une como? Assim,
ah, que
nós...
Mas espera aí, tu disseste, o que é que vos une? E a pergunta não é essa. O que é que está escrito?
O que é que nos une?
O que é que nos une?
A nós?
À comunidade.
É uma cacada, não é? Uma cacada.
Porque todos nós dependemos uns dos outros. Porque se nós não vivermos todos em conjunto, seremos sempre uns espalhados.
Olha, vou-te dar um exemplo. Nós temos aqui uma comunidade à volta da música e da cantoria, e de repente o maestro desapareceu quando abriram as férias, não é? E só regressou hoje. E nós sentimos-nos mal. Faltava-nos o nosso maestro, o nosso acordeão, olharam uns para os outros, brincaram uns para os outros. Não foi, Margarida? Estávamos muito bem dispostos. Estás a ver que a Margarida. É exatamente. Exatamente.
Nós precisamos de todos.
É. Eu então, como estou sozinha?
Não, sozinha, mais o banco virado ao sol, atenção.
É preciso de que a cabeça esteja a trabalhar.
É. Faz-nos muito bem olharmos uns para os outros, brincarmos uns com os outros, voltamos a ser miúdos. Pá. Não estou a dizer que estejam ali miúdos daquele lado, não é? Porque na minha cidade do Porto, na minha infância, diz: é pá, a ganapada não aparece nas nossas cantorias. A ganapada, não é? É um termo do Porto. Não aparece, mas nós, entre nós, sentimos bem. Meia piada, meia chalaça, meia não sei o quê, faz-nos falta. Só um à parte, já não está a gravar, para não?
Dar-me bem com todos, sermos iguais com todos, que é coisa que aqui nos usa. Passo uma vizinha todos os dias à minha porta. Faz junto aquela lá no céu. Ela passa, é como é que não me conhece. Não me dá os bons dias, não me dá os bons tardes. E ainda faz mal por cima.
Podemos mudar. Como é que vocês, o que é que vocês acham que nos une enquanto pessoas?
O amor. A amizade quando nós nos tratamos, do quanto confiamos uns nos outros, por exemplo. Há várias coisas.
O que é que vocês acham?
Concordo com o senhor, as palhaçadas. Eu acho que é a amizade do amor.
Eu vivi 8 anos no País Vasco. O País Vasco é uma das regiões mais pequenas de Espanha, no norte da Espanha. E nas nossas reuniões, nós éramos 32 à volta da mesa e não se podia fazer isso, como tu disseste. Não se podia. Nem se podia dizer, eu penso tal qual como a Margarida. Margarida, tchê! Não. Não nos podíamos abster. Ou éramos a favor, ou éramos contra, ou dizíamos, ou alterávamos, não, nada, é proibido os empates. Porque os empates, eu, à moda do Porto, tenho um palavrão próprio para isso, mas não vou dizer, tranquilo. Depois se quiseres eu escrevo-te aí num papel, mas tu não mostras às tuas amigas. No Porto o empate tem depois outra palavra associada. Eu queria-te questionar numa coisa difícil, que é como é que tu distingues o amor da amizade?
Depende.
Eu só te encravo, pá.
O amor dá para ser descrevido, é? Descrevido.
Descrito.
Em várias maneiras. Amor de...
Físico.
Sim. As relações. Mas também tens outro amor. É muito parecido. É basicamente a mesma coisa que a amizade. Mas... Tipo, ou... Por exemplo. O amor que nós temos... Por uma coisa, não é a amizade que nós temos por aquela coisa, é o amor.
Mas, por exemplo, tu achas que se pode ter amor por um amigo?
Dá.
De vez em quando? Nunca achas?
Sim.
encaixa. Um casal para mim, mas.
É difícil, não é? Não está fácil.
Temos que levas essa para pensar.
Podes fazer.
O que é a cidadania?
Olha, a vivência entre todos nós é a obrigação, no fundo, que todos nós temos, não é? De viver em comunidade. Uns com os outros, sem prejudicar, sem maltratar, sem perseguir, porque há muitas formas de maltratar uma pessoa.
Eu vou ser muito curto e grosso. Cidadania é respeito. Respeitarmos uns aos outros. Na diferença, não é? Ser todos iguais não vale a pena. Quando somos diferentes, temos que respeitar a pessoa que não é.
Ninguém é igual. Eu não sou igual a ti, tu não és igual a nenhuma colega tua. Mas elas, se tiverem, portanto, cá está o carinho, a amizade, respeitam tal qual tu és.
Exatamente.
E tu, tal e qual como a maneira de ser. Pronto, tu tens uma forma de pensar, não quer dizer que, por seres amiga desta miúda, da Mariana, que penses igual a ela, não é? Gostem da mesma cor, mas tens que respeitar o mundo dela para ela, respeitando o teu. Portanto,
o que é que acham? O que é cidadania?
Acho respeito.
O que é que vocês aprenderam na escola? O que é cidadania?
É saber respeitar os outros.
Essa cidadania é aprender. O que eu aprendi na escola foi aprender em como ser um cidadão, as obrigações, os direitos, os deveres, esse tipo de coisas.
O que é um cidadão?
Somos todos nós.
Sabem a origem da palavra cidadão? Onde é que apareceu?
Da
via
de latim, com certeza.
Do grego.
Sim.
O que eu sei é do Império Romano. São os trabalhadores do Estado.
Ou então temos.
No fundo, somos todos. Todos nós somos.
Quase todos.
Eu sou.
Eram os trabalhadores que estavam na altura da expansão do Império Romano. O imperador precisava ter algum controle sobre os trabalhadores porque precisava deles, porque eles começavam a construir coisas. Então criou-se o cartão de cidadão na altura e o que era? O cidadão que era para isso, que era para trabalhar para o Estado.
Continua-se. Todos nós. Engraçado. Todos nós somos.
Se calhar a última pergunta.
Pouco a pouco chegamos lá.
Tu tens. É o que era a casa da cidadania? Tu tinhas aí umas.
Não, tu disseste que era para eu ler alguma daqui.
Então vá, escolhe tu. Há uma só que eu gostava muito que acontecesse antes do fim, que é o que é que pode ser a casa da cidadania. Mas antes disso, podes fazer as tuas coisas.
Ia ler. Ia perguntar se a liberdade é importante para vocês.
Fundamental para todos nós.
É inimaginável viver sem liberdade. Não posso ser.
Em todos os aspectos, em todos os aspectos. Em todos os aspectos, filho.
Não tens mais nenhuma?
Tenho, mas já foram ditas.
Já? Então, e para vocês? É importante a liberdade?
Sim.
Nem vocês sabem o quanto. Nem vocês sabem o quanto ainda. O vosso mundo está a chegar.
Não sei se já não chegou.
Então agora com 10, 11 anos.
É só olhá-las nos olhinhos e ver-se que aquilo é liberdade ali por todos os lados.
Exatamente.
E ainda bem. Não exagerando, porque a gente está sempre a meter o pé na poça, mas pronto.
E todos nós temos defeitos, todos nós pecamos, todos os dias nós fazemos as asneiras. O que é importante é nós, no dia seguinte, corrigir essas asneiras que se fazem no dia anterior. Porque as asneiras todo mundo faz, Eu já estou quase com 70 anos e dou os faço as neiras. Mas no dia a seguir, tento já não fazer a asneira do dia anterior. Pronto, no dia seguinte,
inventamos, um salto. No dia seguinte inventamos outra.
Não, mas
e às vezes saímos de um e caímos noutra. Mas é próprio, errar é próprio do ser humano, querida.
E como é que se chama isso?
Errar é assim.
Não, no dia a seguir fazemos outras.
É, a vida.
Exato.
É ver.
E aprender.
Exatamente. É, nós crescemos com os nossos erros. O nosso melhor professor é os nossos erros. Nós.
Então deixa-me só fazer aqui uma pergunta. E o que é que os vossos professores dizem sobre os vossos erros?
Repreendem-me. Basicamente.
Perdem
o paciência
com vocês, vocês
estão
desatentos, não é? Às vezes.
Vocês nunca dizem, é pá, soubesse aqui um buraco enfiado.
Vocês sentem-se à vontade, têm liberdade para errar na escola?
Mais ou menos.
Mas,
Eu acho que
não.
Acho
que não sei, depende do professor.
Pois, exatamente.
Se temos juntos,
não.
Desculpem, é só para só ouvir também as vozes deles, delas, já
está difícil. Está difícil ouvir. Está difícil ouvir.
Não, eu acredito que quando falam os dois ao mesmo tempo, depois não se sobrepõem, porque as vossas vozes são mais fortes que as delas. Só para ficar. Desculpem.
O que poderia ser uma casa da cidadania?
Uma casa? Uma casa da cidadania, não é?
Sim,
é.
Temos até que dar parabéns, neste caso, ao Pita, o nosso presidente da Câmara, teve a feliz ideia de começar a mexer no nome de Salgueiro Maia, porque se formos a Santarém, eu e há tempos estive lá e fiquei muito triste, onde Salgueiro Maia passou a maioria do tempo dele em Santarém. Está lá tudo abandonado. Podiam ter, e nós aqui, há uns anos, não muitos anos, agora nestes últimos anos, temos sabido aproveitar o nome de Salgueiro Maia, que até tem trazido muito coisas benéficas. A Castelo Vivo. Eles têm sabido, nestes últimos anos, aproveitar o nome de Salgueiro Maia. E lamento não ter aproveitado em Santarém. Foi um dele que passou, porque aqui não há tropa, não é? Ele esteve sempre nos Açores e depois no regimento em Santarém. Se forem lá, se vocês forem lá, aquilo está tudo lá abandonado, partido, estragado. Quer dizer, não. Até envergonha, digamos assim. Mas cá está o avô dos interesses, nomes, certamente tropas militares, não é? Que tentaram sempre abafar o nome de Salgueiro Maia, que eu penso de Salgueiro Maia que foi o primeiro, pelo menos foi quem nós vimos no quartel do Carmo que lhe mandaram dar um tiro. Era ele, não era mais ninguém. Foi a ele. O tiro era direcionado a ele. E o outro senhor, um homem graduado, não é? Que agora não me recordo o nome, desobedeceu. Porque se ele.
Foi um guarda república.
Não, foi um tropa, um colega de armas, não. Um tropa recebeu ordens para lhe dar-lhe um tiro lá do quartel do Carmo.
E considera que esse também foi um herói?
Ah, sem dúvida. Foi um homem.
Sim.
Desobedeceu, porque se ele dá um tiro no Salgueiro Maia, aquilo era um banho de sangue, a revolução era toda virada ao contrário. Aquela multidão que estava naquele largo, que havia ali centenas de pessoas, até se metiam de uns aos outros, certamente. O outro senhor recebeu ordens para o matar, para lhe dar um tiro, e desobedeceu. Foi fundamental aqueles dois homens. E os outros, claro, entre aspas, muita gente se aproveitou e veio depois mais tarde para a televisão falar. Não. Portanto, e nós aqui em Castelo Rico, por acaso o nosso presidente, tem, nestes últimos anos, tem sabido aproveitar o nome dele. Porque ele, no fundo, só passou por aqui meia dúzia de anos. Embora seja daqui, ele só aqui passou meia dúzia de anos.
Mas ali, aquele sítio, né, chama-se Casa da Cidadania.
Sim, o castelo até estava abandonado, entre aspas, né, até recuperaram e tem tido tanta visita. Eu não há pessoa nenhuma que eu, portanto, sempre há de haver algumas também, todas é exagero, que não vêm a Castelo Vivo, que não subiu ao castelo.
E vocês que são de cá vão lá muitas vezes?
Já. E eles até estão
sempre a promover a escola. Já me custa muito a subir. E então vou lá pela primeira vez. E ainda não vi, mas quero ir lá ver.
Eu também.
E tivemos lá naquele dia a cantar.
No dia 1 de julho fomos lá a cantar. Foi quando ele fazia 70 anos, mas nós...
Mas vou só voltar a fazer a pergunta outra vez, porque ainda não sei de que ela tenha sido respondida. Que é, aquilo chama-se Casa da Cidadania, aquilo não se chama Museu Salgueiro Maia. O que é que pode ser para uma vila, para uma terra? Imaginem que vamos esquecer aquela casa, vamos esquecer aquele sítio tal e qual como ele é. Vamos pensar só no nome que ele tem, Casa da Cidadania. O que é que poderia ser um sítio? Agora digo assim, vamos fazer uma Casa da Cidadania. O que é que vos vem à cabeça que podia ser útil para vocês, que têm aquela casa aqui? O que é que lá poderia acontecer? Uma Casa da Cidadania.
O meu ponto de vista é extremamente simples e penso que só poderia funcionar em pequenos círculos, etc, etc. Numa grande cidade não dá. Mas numa coisa destas, a Casa da Cidadania deveria ser o ponto de encontro da cultura.
Mas ali não há espaço.
Mas faz-se. Mas faz.
Está englobado a casa e um tipo museu, que a mulher dele doou várias coisas e outras estão em Santarém desaproveitadas e certamente estragadas. Como está cá fora, está lá dentro.
Mas gostavam de recuperar para vós.
Ah, sim.
Daqui pessoas daqui.
E há espaço na outra casa, no outro pedaço de castelo.
Então gostavam que houvesse lá, por exemplo, o visionamento de filmes seguido de discussão?
Sim.
Há três semanas houve um encontro aqui no teatro, aqui existe um teatro, e eu fiquei espantadíssimo com a pouca gente que eles teve. Gente de altíssimo saber, conhecimento de Espanha e daqui de Portugal. Até achei que os de Espanha sabiam mais sobre isto do que os próprios portugueses. E fiquei de facto desapontado. Havia as célebres três filas da frente com os magnatas do saber, os sábios todos à frente, e depois para trás um aqui, outro ali, outro acolá. E portanto, a Casa da Cidadania devia ser o ponto de encontro da cultura. Não interessa os desenhos da Mariana ou os poemas da Natália ou uma coisa qualquer que não implicasse eu sou amarelo, o outro é verde e o outro é cinzento. Isso devia ser lei para ter uma Casa da Cultura. Pronto, é para 50 ou 100 ou 70, é para o que dá. Eu cheguei a ter cenas onde os auditórios tinham gente de pé encostada às paredes. Então, se isso é possível, também é possível nestes sítios.
A questão é de haver lá algo que chame
as pessoas.
É, as realizações, não é? As ideias.
Testemunhos recolhidos no âmbito do projeto Pessoa, a que estado queremos chegar, uma criação lugar específico para o Atos Odisseia Nacional. Direção artística de Susana Alves, vídeo e imagem de Nuno Figueira, colaboração de Oriana Alves e Sandy Gageiro, produção de Francisca Ramírez. O projeto Atos da Odisseia Nacional é um projeto do Teatro Dona Maria II, com o apoio da Fundação Gulbenkian e, neste caso, do município de Castelo de Vide.